passando um curso, é o curso de Hebreus, fala assim, Hebreus. O que ele vai fazer? Ele vai dissecar. O que é dissecar? Ele vai se aprofundar no livro de Hebreus. E esse, no livro de Hebreus, né, que está na Bíblia, então ele vai trazer revelações da palavra de Deus em cima do livro de Hebreus. Então, eu quero te convidar a você a estar comigo, quer dizer, com quem estiver junto, né, que ele vai estar ministrando, para você estar recebendo dessas revelações. O que eu gosto, eu amo na nossa igreja, que não é uma coisa que quer que fique somente para os pastores, para os líderes, não. Todo mundo tem a oportunidade de se relacionar, de ouvir a palavra do pastor. Gente, eu vou te falar, o pastor ele tem um programa semanal na Rádio Videira, tá lá, é Escola da Graça, toda semana. Você entra no YouTube dele lá, tem lá Escola da Graça. Pastor Aloysio, procura no YouTube o canal dele. E aí, o que você encontra lá? Você encontra os vídeos das palavras do final de semana. Você encontra... E durante a semana, ele se reúne com outros pastores e vão trazendo perguntas para ele, coisas do cotidiano nosso. Gente, é tão enriquecedor aquilo. Você ouve uma hora, parece que ouviu em 15 minutos, de tão rápido que foi, porque foi muito gostoso, fluiu. Então, assim, o nosso pastor, não é porque é nosso pastor, não. Ele tem uma, assim, ele tem um dom de ministrar a palavra, de trazer revelação, que é algo, assim, surreal. E nós, como membros da igreja, eu acho que a gente devia investir nisso, porque a gente investe em tantas outras coisas, amém, irmãos? E o valor, se não me engano, é R$29 por mês. E você vai ter um panorama bíblico do livro de Hebreus, um aprofundar, revelações do livro, para que o livro foi escrito, tudo mais. E detalhe, o livro de Hebreus foi uma carta que foi escrita por Paulo aos hebreus, ou seja, ele estava confrontando a lei para ministrar a graça. Quantos estão me entendendo? E você, para receber da graça, você precisa viver na graça. Então eu acho importantíssimo. Por que muitos crentes não avançam? Porque não sabem o quanto são amados. Eu vou te falar o meu testemunho. Eu fui para Israel, eu ganhei uma viagem para Israel. Se alguém quiser me dar de novo, pode me dar. Fica tranquilo. Mas eu ganhei uma viagem. É uma coisa que Deus tinha colocado. Eu nunca tive vontade. Deus me deu, coloquei nos meus alvos. Sabe aqueles alvos que a gente faz de final de ano? Que muitos não dão valor nenhum. Eu coloquei lá. E eu coloquei o alvo lá que era para ir para Israel. Em setembro eu comecei a sentir, em dezembro eu comecei a sentir uma vontade para Israel e eu coloquei como alvo. E aí um irmão que ouviu, e Deus mandou eu dizer os meus alvos, que eu não costumo falar. Naquele domingo eu dei os meus alvos, um irmão ouviu, falou assim, eu tenho dinheiro, ele vai, olha isso. E pagou a minha viagem para lá. E lá naquela viagem eu tive contato mais íntimo lá com o pastor Aloysio. E eu vou te falar o que mais me chamou a atenção. Não foi, não foram os lugares. Eu fui para os lugares muito, muito bonitos. Lá em Israel tem lugares muito bonitos. Fui para ilhas gregas, ilhas fantásticas. Joguei pingue-pongue no Mar Egeu. Ganhamos os britânicos. Foi maravilhoso. Mas o que mais me chamou a atenção foi algo do pastor Aloysio que passou para mim. Que eu falei, eu quero isso para mim. O que é? Ele não tem dúvida do quanto que ele é amado. E ele não anda debaixo de condenação. Eu falei assim, eu não quero mais andar debaixo de condenação e eu quero ter isso. E eu tenho procurado viver isso. Mas para eu viver isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que admirar, fala assim, admirar. E eu tenho que comer, fala, comer. Então quanto mais você admirar uma pessoa e mais você assistir ela, mais ouvir ela, mais aquilo vai entrar dentro de você e você vai começar a viver. Porque você só vai ter aquilo que você admira. Quantos estão me acompanhando? Se você não admirar, você não vai ter aquela unção, não vai ter aquele dom, você não vai ter nada. Se você quer viver debaixo da graça, procure andar com quem anda debaixo da graça, com quem vive debaixo da graça. E o pastor Aloysio é uma pessoa assim. Eu vi isso. Eu convivi com ele. Eu não tinha dúvida disso. E ele, o tempo todo ele falava assim, irmãos, vocês precisam saber o quanto são amados. Depois a gente ia em outro lugar, irmãos. E justamente o livro de Hebreus é exatamente para confrontar a nossa religiosidade, que traz o quê? Condenação. Quantos estão me acompanhando? Então, se você puder fazer um esforço, faça. Sairia R$1 por dia. Fala assim, R$1 por dia. Sabe, a gente gasta com tanta besteira, sim ou não, queridos? né? Você vai comprar um sorvete, quanto está um Magnum aí? Um Magnum, um sorvete, um Magnum. Hã? 15. Dois Magnum, você já resolve a parada. Mas muitas pessoas compram, comem, fazem outra coisa e deixam de comer aquilo que é mais importante. Quantos estão me acompanhando? Então, invista naquilo que é importante, que pode mudar a sua vida. Amém? Então, eu mandei para os líderes, eu não sei se eles mandaram para vocês o link. Por favor, vai lá e faça, no Pix tem desconto. É muito importante, vai ajudar muito a sua vida, tá bom? Era esse o meu recado para vocês hoje. E uma coisa importante, estou muito feliz, irmãos. Muito feliz que vocês vieram. Vocês, a igreja aqui está lotada, perto do que já foi outras vezes. Amém, irmãos? Amém. Então, assim, deixa eu te falar, Deus vai fazer muito na sua vida. Não desista, o diabo vai querer que você desista, mas eu quero te falar, não desista, persista, amém? Amém. Dados os recados, vamos fechar os nossos olhinhos, fala assim, fechar os olhinhos, não para dormir, fala assim, não para dormir. Trouxeram água normal porque não tinha água com gás, é isso? Aleluia. Não tinha água com gás, eu faço psss. E aquela garrafa que molha, aquela que é mole, assim, aleluia. Estão fazendo umas coisas aqui, vou te falar. Fechar os nossos olhos, vocês perceberam que eu estou inspirado, né? Amém. Jejum sempre me inspira, irmãos. E contra as trevas, porque você vai vencer, amém? Então, desculpa que eu estou empolgadão, mais brincalhão que o normal, mas mais do que o normal já é difícil, não é fácil, né? Mas fecha os seus olhos, fazer uma oração. Repete comigo uma oração, fala assim, Papai do Céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Papai, dai-me hoje revelação da tua palavra, para que eu saia daqui transformado em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, vocês sabem que o nosso tema, né, alinhados com o céu, para você estar alinhado com o céu, você precisa deixar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras, mais ou menos o seguinte, vamos pensar o seguinte, vamos supor que eu quero virar um marombeiro, fala marombeiro, o cara fica maçudo, imagina, baixinho, todo maçudinho assim, andando até assim, ó. Como é que ia ficar, aquela coisa, aquela cena, o que eu ia ter que fazer, ou o que o pastor ia ter que fazer? Não, primeira coisa, fecha a boca. Você conhece o spa? Esparadrapo. Você passa o esparadrapo, começa a resolver, você vai para o spa, põe spa, tá tranquilo. Primeira coisa, fechar a boca. Segunda coisa, fazer exercícios. Então são duas coisas. Então eu tenho que mudar minha mente, mudar minha mentalidade em relação à comida e mudar minha mentalidade com relação a fazer exercício. E a minha esposa dando risada lá no fundo. Amém? Mas não tem problema, continue assim. Para isso, eu preciso deixar de fazer algumas coisas, ou seja, deixar de comer algumas coisas e passar a comer outras coisas. Chuchu, por exemplo. Gelatina, por exemplo. Tomar água o tempo todo, por exemplo. Que é uma guerra para mim, tomar água. Né? Então, são essas coisas que eu preciso começar a fazer. Para quê? Para mudar o meu corpo. O meu corpo vai começar a ser transformado. Por exemplo, a partir desde que eu peguei o cachorro, eu estou andando. Por quê? Eu não andava nem a pau. Mas agora eu ando para cachorro. Os irmãos entenderam? Eu ando com o cachorro e ando para cachorro. Porque agora eu estou andando. O cachorro me força a andar. Pelo menos meia hora de manhã, meia hora mais à noite. Então eu estou andando pelo menos uma hora por dia. Já é bom, não é? Para ele é bom, para mim é bom. Então eu faço por ele. Nem tanto por mim, mas por conta dele eu faço. E isso vai fazendo bem para mim. Amém, irmãos? Isso é uma coisa. Então, você deixa de fazer algumas coisas. Para eu me alinhar com o céu, a mesma coisa. Por quê? Eu e você precisamos ser o quê? Transformados. Lembra a nossa mente? Precisa ser transformada. Então, tem certas coisas que não combinam com o céu. Eu não vou falar aqui de pecado, irmão. Fica tranquilo. Mas é de uma mentalidade que não combina com o céu. Porque o céu não é assim. Lembra que Jesus disse que seja feita a vontade do Senhor aqui na terra como é feita no céu? Para isso acontecer, eu tenho que estar alinhado com o céu. Os irmãos estão me acompanhando? Eu tenho, então, para eu mudar a minha vida, para eu andar igual a Jesus. Por isso que o alvo de Deus é que você seja igual a Cristo. Então tem algumas coisas que nós fazemos, que nós pensamos, que nós agimos, atitudes nossas, que não combinam com o céu. Então hoje, esse final de semana vai ser um final de semana de limpeza. Fala assim, limpeza. Como é que é o que faz lá nas matrizes africanas? Como é que é? Final de semana do descarrego. Você vai se descarregar de tudo que não é de Deus. Irmãos, desculpa, estou muito empolgado. Porque vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Então, presta atenção. Então, tem algumas palavras que não combinam com o céu. Não combinam com a vida de Deus. Não a combinam com os filhos de Deus. Amém? Então, uma dessas palavras que não combinam é a tristeza. Fala assim, tristeza. Abra sua Bíblia em João, capítulo 16, versículo 20. João 16, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Ou seja, porque Jesus estava para ser assunto aos céus. Outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se perdirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Depois eu vou falar sobre esses textos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a tristeza, ela tem a ver com o quê? A tristeza tem a ver com uma expectativa que você teve de algo, e esse algo não aconteceu. Veio uma frustração. É isso assim, irmão? Sim ou não? Você tinha uma expectativa de algo que ia acontecer, e isso não aconteceu. Você queria que fosse daquele jeito, e não foi daquele jeito. E quando não é daquele jeito, vem uma frustração. E essa frustração vai gerar o quê? Uma tristeza. E Paulo está falando aqui, primeiro Jesus está falando, que você pode passar momentos tristes, mas se você entender que a alegria é quando Ele vai vir, que você vai experimentar da vida eterna, acabou a tristeza. Como estão me acompanhando? Porque você entende que tem uma eternidade. E Paulo completa aqui dizendo que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, ele está falando o quê? Do que crente que é esse? É aquele que crente que vive a vida cristã em função dessa vida, mas não da vida que está por vir. Como estão me acompanhando? Ele vive essa vida como se fosse a única, como se não houvesse outra. A Bíblia diz, ele vai ser o mais infeliz. Por quê? A expectativa dele está no mundo, a expectativa dele está nas pessoas. Aí, quando uma pessoa pisa na bola, quando ele é mandado embora, ele fica todo desesperado, todo triste. Mas espera aí, você espera o quê do mundo? Você espera coisas boas do mundo? Fica cantando aquela música, What a Wonderful World. Ou se não, a música do, como é que é? Imagine all the people. E fica lá com bandeirinha branca, e os tiros de fuzil rolando do lado lá. Fio, aqui é um Mundanik. Isso aqui vai de mal a pior, não vai melhorar. Vira para o seu irmão e fala assim, não vai melhorar. Vai piorar. Então você vê o que está acontecendo no mundo, você olha e fala assim, ai meu Deus, não, esse mundo já está condenado. Fala assim, esse mundo já está condenado. Por isso que Jesus deseja que nós mudemos a nossa mente e nos encaixemos no mundo que está por vir, na vida eterna, não aqui. Porque quando você vive a sua vida em função daqui, você vai ser triste. Você queria muito uma coisa e essa coisa não acontece, e você não sabe quando vai acontecer. Eu oro por coisas, irmãos, que talvez eu nunca vou ver. Talvez o meu filho vai continuar orando quando eu estiver lá na cama. Filho, continua orando, ó, minha oração, passo para você, continua orando. Eu, daqui a pouco eu vou partir. E ele vai continuar orando, e ele, talvez nem sei se ele vai ver. E tem outras orações que eu faço, daqui a pouco a pessoa está boa. Outro dia eu orei para uma pessoa, estava ruim, melhorou. Falou, pastor, passou a dor, passou tudo. Eu falei, glória a Deus. Mas tem certas coisas que você ora, 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 verdade ou não, irmãos? Mas se a sua alegria ou tristeza só está baseado naquilo ali, daquilo acontecer, você vai ser a pessoa mais infeliz, porque você está colocando a sua alegria em função de algo que é por aqui só. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Você só está colocando a sua alegria aqui. Então quando está tudo bem, ah, está legal. Quando está tudo ruim, ah, está uma porcaria. Por quê? Você está com a mente aqui. Você está atrelado aqui, ancorado aqui. Mas quando você coloca a sua alegria no Senhor, você coloca a sua alegria nas coisas de Deus, lembra? Buscai o meu reino e a minha justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, eu, graças a Deus, não falta nada para mim. Graças a Deus. Não falta nada, eu estou tranquilo. Mas sabe o que falta para mim? Eu quero ver a igreja crescendo. Eu quero ver a igreja avançando. Eu quero aí ver a igreja, sabe assim, vocês conquistando, vocês avançando, vocês prosperando. Quando eu vejo um irmão prosperando, quando eu vejo um irmão trazendo outras pessoas para cá, isso me traz uma alegria, porque as pessoas estão vendo algo diferente na vida dele. Estão vendo Jesus, fala, Jesus. As outras coisas são só coisas acrescentadas, mas o importante que Jesus falou, o que é? Buscai o meu reino e a minha? Pense como eu penso, viva como eu vivo. Mas quando você fica pensando somente nas coisas daqui, vivendo esse reino, que é o império das trevas, que é esse mundo aqui, você vai ser a pessoa mais infeliz. Aí, na verdade, você quer encaixar Deus nisso. E Deus não está nisso. Deus fala assim, não, filho, não é eu que vou abençoar o império das trevas. É você que vai ser abençoado quando você se focar no meu reino. Como estão me acompanhando? Então, a tristeza vem disso. E aí, depois que você tem a tristeza, vai acontecer o quê? Fala assim para o seu irmão, retroceder. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma, compraz é alegrar a alma do Senhor. Então aqui está falando o seguinte, se você não tiver fé, se você retroceder na fé, eu não tenho prazer em você. É isso que Deus está falando. Lembra o livro de Hebreus que a gente estava conversando? É isso aqui. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, o que Paulo estava falando aqui para os hebreus é que Deus se alegra quando você tem fé nele. Lembra, é o seguinte, ó. Jesus disse, seja feita a vontade de Deus, não a minha, quando ele foi para o Getsemane, desculpa, foi para ser entregue, ele estava lá no Getsemane e falou, Senhor, que seja feita a tua vontade, no Pai Nosso está o que lá, que seja feita a tua vontade, então o prazer de um homem de Deus, de uma mulher de Deus alinhado com o céu, é que seja feita a vontade de Deus, esse é o prazer dele. Se o seu prazer tiver alinhado em fazer a vontade de Deus, você vai ser uma pessoa sempre tranquila, sempre de bem com a vida. Mas quando você está preocupado em realizar a sua vontade, nunca vai ser. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e a minha é ruim, imperfeita e desagradável. Deus tem uma mulher para mim, Deus, desculpa, já tem, já deu, né? Desculpa. Mas Deus tem uma mulher para um solteiro. Deus tem um homem para uma solteira. Mas a pergunta que é o seguinte: se Deus não mandar, ele continua sendo bom ou não? Sim. Você pode perguntar assim: pastor, eu quero casar e até agora não mandou. Tá bom, quantos casamentos você conhece que a pessoa está casada com coisa ruim? Um encrenca de duas pernas. Quantos? Era melhor ela ter ficado solteira, sim ou não?
Sim.
É a verdade. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Então é isso. Então a questão é a seguinte: peraí, Deus tem o melhor para mim. Peraí, mas se não mandou coisa boa até agora, eu quero coisa ruim? Não. Mas quando eu quero que seja feita a minha vontade e Deus acha que não é bom, você começa a achar que Deus está contra você. E aí você começa a ficar triste. E aí você não tem fé em Deus. Você perde a fé, porque Deus não quer me mandar, eu mesmo vou caçar. Eu mesmo vou lá pegar. Eu não sei porque eu estou dando esse exemplo, mas Deus sabe. E aí o que, que acontece? A sua fé, quando você não tem fé em Deus, você tem fé em você, o que, que acontece com isso? Deus não se agrada. Não se alegra a alma do Senhor. A alma do Senhor se alegra daquele que confia no Senhor. A Bíblia diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Então, quando a minha confiança e a sua confiança está no Senhor, que o Senhor tem o melhor, acabou. Então aconteceu uma coisa ruim, eu estou tranquilo, porque eu confio em Deus. Deus sabe todas as coisas. Meu carro está parado lá na concessionária arrumando. Vai ter que gastar. Ok, deixa lá. Ah, e se eu tivesse com o carro, será que não podia ter acontecido alguma coisa? Óbvio que eu estou com outro carro. Mas talvez eu teria saído num outro horário, naquele horário, e Deus queria que o carro estivesse lá na concessionária, porque eu não ia sair naquele horário, era só por causa daquele horário. Os irmãos estão me acompanhando? Eu penso isso porque eu penso o seguinte: Deus tem sempre o melhor para mim. Eu não entendo, eu não estou vendo, não importa. Eu sei, eu confio em Deus. Eu sei que Ele tem o melhor para mim. Ele vai transformar esse limão numa limonada. Isso o que é? Confiar em Deus é não duvidar de Deus. Porque senão você vai ser uma pessoa triste. Porque, não aconteceu do jeito que eu queria. Ai, quebrou isso. Ai, eu perdi o emprego. Ai, não sei o que, não deu certo. E você está o quê? Só vivendo aqui agora. Só no aqui agora. Aí você vai começar a ficar triste. Aí quando você começa a ficar triste, você começa a achar que Deus não está com você. E o diabo trabalhando. E aí, em vez de você avançar em fé, crer no Senhor e falar assim: Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E eu te amo, eu estou aqui para te adorar, para te entronizar. E eu fico ali falando: Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Meu, essa frase, Deus está cansado de ouvir da minha boca. Cansado. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Porque o Senhor é o meu pastor, eu sou a sua ovelha. Então eu confio no Senhor. Eu não estou vendo. Eu não estou, está com problema, está com problema. Mas eu confio no Senhor. E o mais, Ele fará. Eu confio nele. Então, quando eu entendo, eu penso: peraí. Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, peraí, Senhor, eu confio no Senhor. Senhor, não importa, eu não estou vendo, mas eu confio no Senhor. Confia no Senhor, entrega o seu caminho, mas Ele fará. Então eu confio no Senhor, e isso agrada o coração de Deus. Então, quando eu confio, eu tenho uma alegria. Vem uma alegria: peraí, o Senhor é o meu pastor, eu confio nele. Vem uma alegria, então não vai ter tristeza. E quando vem a alegria, eu não retrocedo, eu avanço. Quantos estão me acompanhando? Então, pensa, quando você tem uma tristeza, é porque essa tristeza vem de algo que não aconteceu. De algo que você queria que acontecesse e não aconteceu. A minha mãe, por exemplo, ela faleceu. Ela entrou na UTI, ficou 30 dias e veio a falecer. E o desejo dela é que ela não ficasse numa cama, entrevada numa cama, era o desejo dela. E eu estava lá, eu ia de manhã e à tarde, todo dia. Ela estava mais ungida que o faraó no Egito lá, jogava um monte de coisa. Eu lá orava por ela, jogava, passava óleo, tudo, ela estava lá azeitada. E eu só falava, Senhor, seja feita a tua vontade. E Deus foi trabalhando no meu coração. Espera aí, será que é melhor ela ficar aqui, entrevada, que ela não queria? Vou atender o desejo dela. Ela tinha acabado de aceitar Jesus, meia hora depois ela... Espera, pronto, está na hora, é agora. Ela está lá no céu e quando você for lá, você vai encontrar com ela. Então Deus foi o quê? Confortando o meu coração. Como está me acompanhando? Então eu tenho certeza. Aí eu sabia, falava, Senhor, está lá. E eu estava lá, Senhor, eu sei que ela está lá. Tanto que chegou lá no dia do velório, do enterro, todo mundo perguntando, vocês deram o quê para o Marcelo? Ele está como se a mãe dele estivesse aqui. Não, é porque eu sei, ela estava com alguém melhor que eu. Ela estava com o Senhor. Percebe o que eu estou falando? Quando você entende a vida eterna, se você vive somente em função dessa vida, você vai ser triste. Você só vai viver triste, você não vai entender a vida eterna, você não vai entender o porvir, porque você só está conectado aqui, você não está conectado com lá, e quando você não está conectado com o Senhor, a sua vida vai ser uma tristeza, o mais infeliz dos homens, a mais infeliz das mulheres. Por quê? Só está conectado com as coisas daqui, não está conectado com o céu. Então eu e você, quando nós alinhamos o nosso coração com o céu, mesmo que aconteçam coisas ruins, você fica em paz. Você fala assim, não, peraí, meu Deus sabe todas as coisas. Eu estou em paz, estou tranquilo, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Ou seja, a sua confiança no Senhor. Aconteceu, direto vem pensamentos ruins para mim, como vem para você também, não é diferente, a estratégia é a mesma. Ele não muda, porque eu sou pastor, porque você não é. Não, querido, a estratégia é a mesma, é trazer uma desconfiança em Deus. Que quando você traz essa desconfiança e as coisas não acontecem, você acha, ah, eu estou sozinho na chapada, então eu vou resolver do meu jeito, porque eu quero resolver. E aí você retrocede na fé, porque você está com fé em você mesmo, nas coisas que você faz e não fé em Deus. Quantos estão me acompanhando? Percebe? E aí você não vive aquilo que Deus tem para você, porque você não está vivendo em fé, você não rompe em fé, você retrocede. Vira para o seu irmão e fala assim, não retroceda. Amém, irmãos? Então, presta atenção, você tem algo que você está orando, mas a pergunta que você já fez essa oração, Senhor, que seja feita a sua vontade nessa situação? Eu quero muito um carro, um exemplo, alguém está um carro, mas Senhor, é da tua vontade esse carro? Senhor, eu quero casar, mas o Senhor quer que eu case? O melhor para mim é eu casar, Senhor? Os irmãos estão me entendendo? Nossa, só um amém? Melhor. Senhor, eu quero comprar uma casa. O Senhor quer que me dá essa casa? Onde o Senhor tem essa casa? Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. É melhor comprar agora ou comprar daqui a pouco? Eu lembro que quando eu fui comprar minha casa, na semana que eu fui comprar minha casa, uma semana antes tinha baixado 100 mil reais no valor da casa. Se eu tivesse ido uma semana antes, o que tinha acontecido? Eu tinha pago 100 mil reais a mais. Você percebe o que eu estou falando? Então, Deus tem todas as coisas. E aí ele atrasa algumas coisas, ele segura algumas coisas, justamente porque ele quer o quê? Que você confie nele, que você pratique isso. A confiança nele. E você saiba, isso aqui é passageiro. Eu estou aqui, mas daqui a pouco eu não vou estar. Daqui a um tempo eu vou partir, não sei quando. Verdade ou não, irmãos? Então eu não sou daqui, eu sou um passageiro. Eu estou de passagem aqui. É uma partida, ó, tá bom, eu estou aqui nesse lugar, mas daqui a pouco eu vou partir. Agora, quando você vive só o aqui agora, você acha que você nunca vai morrer. Aí quando a pessoa parte não sei o quê, como se... Peraí, mas não vai todo mundo morrer? A gente só não sabe a hora, o lugar, mas todo mundo vai morrer. Então, peraí, vira para o seu irmão e fala, você vai morrer, fala para ele, você vai morrer. A gente só não sabe a hora. Mas peraí, a sua morte é eterna ou não você vai ter vida eterna? Vida eterna, com quem você vai estar? Com Jesus. Então, se isso não for uma alegria para você, se isso não entrar, você sempre vai viver o quê? O aqui e o agora. Os irmãos estão me acompanhando? E você vai ser a pessoa mais infeliz, sendo que nós éramos para sermos o povo mais feliz da terra. Eu lembro de um livro que eu li, do Demos Chakarian, que é o que inventou a Adonep, que ele criou a Adonep, a Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, alguma coisa assim. E o nome do livro, o título do livro é O Povo Mais Feliz da Terra. E detalhe, eles eram armênios e eles foram massacrados pelos turcos. Eles tinham tudo para ser o povo, mas, assim, não. Nós adoramos o Senhor, são cristãos. E são perseguidos por serem cristãos. Quantos estão me acompanhando? Mas se você olha aquela situação e fala assim, não, peraí, Deus não tem isso para mim. E onde eles vão, os armênios, eles são muito prósperos. Porque eles são cristãos, eles entendem. Isso aqui é uma partida, isso aqui é só uma passagem. E a minha vida não se resume aqui. Quantos estão me acompanhando? Por isso que você não pode pensar como o mundo pensa. O mundo pensa que o mundo se resume a isso. É riqueza, é isso, é só isso que o mundo se resume, mas não é. É outra riqueza, a riqueza do Senhor é outra. Quantos estão me acompanhando? Eu não sei você, mas a minha alegria não é em bens. É bom, é. Ah, você vai lá, mas daqui a pouco o que acontece dos seus bens? Você fica querendo outro, sim ou não? Porque aquilo não sustenta você. Você acaba de ganhar um carro. O que você pensa? Ah, para mim está ótimo, nunca mais vou trocar de carro. É isso que você faz? Não. Você vai querer outro carro. Você vai querer outra casa. E não para. Por quê? Porque não te preenche. Porque você não é daqui. Quantos estão me acompanhando? Nós não somos daqui. Então, quando você tem o seu olhar no Senhor, nas coisas de Deus, o teu foco é naquilo, as outras coisas vão sendo acrescentadas e você começa a ver, fala assim, nossa, peraí. Eu falei aqui dos 20... R$29 para dar para investir lá com o pastor Aloysio, ou por exemplo, quando você vem e traz uma oferta, ou você dizima, o que você está falando? Espera aí, eu estou investindo no reino de Deus, eu estou investindo nas coisas do Senhor, e o Senhor vai lá e ó, vem e traz, porque você fala assim, não, teu coração não está aqui, teu coração está lá comigo. Amém, irmãos? Chama a equipe de louvor. Nós vamos orar. Presta atenção, a sua tristeza tem a ver com você achar que a sua vida só se resume a isso aqui, que os seus alvos só se resumem a isso daqui. Se você colocar os seus olhos para o céu e falar assim, Senhor, qual que é a sua vontade? O que, que o Senhor quer para mim nessa terra? Você vai ver que quando você levar uma pessoa para o encontro, você levar uma pessoa para a célula, você ir lá evangelizar, você falar de Deus para alguém, aquilo vai te preencher tanto mais do que se você ganhasse R$1 milhão. Porque aquilo preenche o quê? A alma. Quantos estão me acompanhando? Isso vai trazer o quê? Alegria para a alma. Porque é isso, você foi chamado para isso. Você é filho de Deus. Fala assim, eu sou filho de Deus. Então, no céu não existe tristeza. No céu não existe o retroceder, no céu só existe alegria, existe o avançar. Jesus disse, a minha comida consiste, ou seja, aquilo que me alimenta é feito de fazer a obra de Deus e realizar a sua vontade. Essas duas coisas, realizar a obra de Deus e fazer a vontade do Senhor. Pronto, Jesus falou isso, aí me alimenta, é isso que me sustenta, é isso que me deixa. Aí você fala assim, mas é porque era Jesus. Não, começa a fazer isso você também. Começa a colocar os seus alvos espirituais acima de todos os alvos. Eu estava no dia que a gente, eu gosto muito de olhar as fotinhos das células, fotinhos foi ótimo, né? As selfies. E a Alessandra me mostra as selfies das meninas que estão cuidando de crianças. A Carol, a Gláucia, a Raíza. Me mostra lá as fotos das meninas. Acho que eu esqueci de alguém. Da Sara. A Sandra. Hã? A Dani. Aí você vê a carinha delas assim, ó. Não tá lá assim. Nossa. Não, elas estão assim, ó. Estão lá parecendo que ganharam uma mala de dinheiro. É ou não é, irmãos? Não tem preço. Sabe por quê? Alimenta a alma. Não tem. Você pode ter passado o dia terrível. A hora que você vê aquela criança, vai lá, tia, ora por mim. Aí você já vai lá te quebrando, você começa a orar por ela. Você fala, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu tenho o privilégio de estar orando por essa menina, que talvez se eu não estivesse aqui, ela não estivesse aqui, aonde é que ela estaria daqui a pouco? Podia estar num prostíbulo, podia estar numa biqueira, mas ela está aqui e Deus vai transformar e vai ter um homem para ela, e ela vai ser uma mulher de Deus. Tem preço isso? Não tem. Sabe por quê? Porque está ligado nos céus, alinhado com os céus. Fala assim, eu sou filho de Deus. E eu tenho que me alinhar com os céus. Nos céus não existe tristeza. Nos céus não existe retroceder. Nos céus só tem alegria. E nos céus só tem avançar. Amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? Você pode ficar de pé onde você está? Aleluia.